Por isso digo, quando me deparo com pessoas que me questionam sobre a necessidade de agilizarmos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, me vem à mente a necessidade de pontuarmos em um documento legal anseios da sociedade, em especial desse segmento. Apesar de levarmos em consideração a legislação brasileira sobre o tema, que é importantíssima, entendemos que a abordagem do Estatuto está centrada na modernização dessa legislação, bem como na própria Convenção Internacional, bem como na criação de um instrumento adequado à realidade brasileira que possa contemplar anseios, em especial da comunidade das pessoas com deficiência. O último censo apresentou o levantamento de aproximadamente 25% da população brasileira que possui algum tipo de deficiência. Significa, senador Rubens, algo em torno de 45 milhões de pessoas. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi promulgada em 25 de agosto de 2009 pelo Decreto 6949 e foi o primeiro documento internacional aprovado que obedece ao rito do artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência orienta a legislação em âmbito internacional e, por isso, o Estatuto, por sua vez, norteará as políticas públicas e a legislação brasileira no que diz ao respeito à pessoa com deficiência. O objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência é promover, proteger e assegurar o exercício equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência, promovendo assim o respeito e a dignidade. O Estatuto está sendo amplamente discutido por mais de 12 anos entre os diversos representantes dos segmentos da pessoa com deficiência, com vistas a adequar o texto do Estatuto, atualizá-lo de acordo com a legislação brasileira, em especial de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como incorporar as contribuições do movimento das pessoas com deficiência, extraídas das três conferências nacionais. Formou-se a partir daí, por orientação da ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos, um grupo de trabalho chamado GT, Grupo de Trabalho para Análise, Revisão e Sugestão de Emenda para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tramita no Congresso Nacional. É importante registrar que esse grupo de trabalho está sendo coordenado pela Secretaria, como eu dizia, de Direitos Humanos, pela Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, tendo à frente a minha amiga e admirável ministra Maria do Rosário, a quem agradeço pelo apoio que tem dado em prol para que esse estatuto seja revisto de uma forma definitiva e que possa contar com a colaboração de toda a sociedade a fim de que seja aprovado esse ano. Antes da formação do GT, Estatuto, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, CONAD e a CDH, coordenaram 5 encontros regionais onde o segmento amplo participou do debate. O Estatuto teve, assim, suas contribuições para o aprimoramento. Essas contribuições também foram analisadas e incorporadas no texto final pelo grupo que agora aqui eu citava. Nossa proposta está extremamente alinhada a esse grupo de trabalho, a quem quero aqui participar pelo árduo trabalho e dedicação. A semana que passou, esse grupo reuniu-se na Secretaria de Direitos Humanos e avançou muito, avançou significativamente, chegando a 70% da revisão e preposições, faltando pouco, então, para a conclusão final. No próximo mês de abril, esse grupo estará reunido novamente e dará oportunidade, mais uma vez, para que todos aqueles que queiram sugerir, analisar, questionar, possam ali colocar o seu ponto de vista, assinar ou mesmo mudar esse ou aquele artigo. As penalidades previstas pelo não cumprimento da legislação oferecida, a habilitação e reabilitação e as disposições finais e transitórias são apenas alguns itens que necessitam ainda ser aprimorados. Estou convicto que foram escolhidas as pessoas certas para estar no lugar certo. Esse é o grupo de trabalho coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Nesse sentido, quero agradecer aos membros do GT do Estatuto pela responsabilidade responsabilidade que assumiram esse desafio. Esse grupo de trabalho é formado por especialistas na área de deficiência. Não é possível aqui citar o nome de todos os integrantes. Por isso, o faço citando meu agradecimento aos representantes do Ministério Público, representantes do CONAD, Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, representantes da Associação e Organizações de Pessoas com Deficiência, representantes dos deputados federais, representantes dos senadores. Cumprimento Walter Tosta e Eduardo Barbosa e ainda das deputadas federais Mara Gabrilli e Rosinha da ADFAL, bem como representantes, por exemplo, do senador Wellington Dias e também representantes do meu gabinete que participam lá do dia a dia. O Estatuto da Pessoa com Deficiência apresenta muitos avanços a partir de uma ampla discussão com aqueles que estão no GT. Cito aqui alguns itens. Primeiro, o conceito da pessoa com deficiência está em evolução. A deficiência agora passa a ser vista como um somatório do corpo, seus impedimentos a uma série de barreiras externas que dificultam ou até mesmo impedem a participação das pessoas no dia a dia que eles gostariam de estar de forma bem atuante. Estamos adotando como classificação de deficiência a classificação internacional de funcionalidade. O Estatuto, alinhado à Convenção, define princípios em áreas educação, esporte, cultura, trabalho, comunicação, transporte, moradia, acessibilidade. O Estatuto garante também o direito à habilitação, reabilitação profissional e um ensino técnico profissionalizante. Assim sendo, adotado um novo conceito, residência inclusiva, em substituição às instituições de longa permanência. O monitoramento da aplicação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência está sendo incorporado pelo Estatuto mediante a criação de uma comissão chamada Comissão de Monitoramento. A tipificação da penalidade sobre a infração relativa à pessoa com deficiência, abrangendo a não observância de temas como acessibilidade, discriminação, preconceito e outros. Outro item contemplado no Estatuto com Deficiência e muito significativo é a garantia da acessibilidade. Pontua aqui a acessibilidade comunicacional, também desejada no Senado Federal por meio do acesso à comunicação como direito ao acesso a programa da TV Senado e a todas as informações. Por esta razão, que já sendo discutido junto à mesa dessa casa, por essa razão, compactuo o desejo do Sindicato dos Tradutores, Guias, Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais, do DF, Simplos, que me procurou para que apoiássemos, para que rapidamente o Senado aqui contratasse esses profissionais. O sonho está se concretizando. Estamos avançando. Com certeza que em breve aprovaremos esse estatuto que vai beneficiar, com certeza, cerca de 30 milhões de brasileiros. Tenho certeza que o grupo de trabalho, que está concentrado na tarefa de reescrever o estatuto e aliá-lo com a Convenção Internacional, vai ser coroado o seu trabalho de um amplo sucesso. Senhor Presidente, vou para a conclusão. Estou feliz acompanhando integralmente o grupo de trabalho coordenado pela ministra Maria do Rosário, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A luta continua. Na certeza que em breve a vitória será comemorada por todos. Enfim, com deficiência será aprovado e sancionado. Por fim, senhor Presidente, quero só lembrar aqui o nome daqueles que estão participando diretamente. O Luiz Unibeco Farias Filho, Melissa Terni Mestre, senador Paulo Paim, Luciano Ambrosio, senador Wellington Dias, José Ronaldo Pinto, deputada Rosane Vucalvante Freitas, Rosinha da Defol, Rita de Cássia Tenório Mendonça, deputado Eduardo Luiz Barros Barbosa, Renato Jaquete Benini, deputado Walter da Rocha Tosta, Ricardo Roseque Morato, e ainda Antônio José do Nascimento Ferreira, depois temos Laísa de Costa Ferreira, e ainda Roberto Gonçalves da Silva, e depois temos ainda Raquel Souza Costa, Elina Albuquerque, Santana de Oliveira, Manuela Magis Artes, e ainda, por fim, João Aires, conselheiro do Conselho Nacional, Valdir Maciega da Costa Filho, também conselheiro do Canade, juristas convidados, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, desembargador federal do trabalho da 9ª Região, Luiz Alberto da Vieira Araújo, professor titular de Direito Constitucional da PUC, Luiz Cláudio da Silva Rodrigues Freita, procurador da Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil, e Joelson Dias, advogado, Maria Aparecida Gugel, subprocuradora-geral do Trabalho. Era isso, obrigado, senhor presidente. Considere na íntegra meus três pronunciamentos, já que eu tentei acelerar, porque eu sei que Vossa Excelência foi tolerante com esse senador, me dando muito mais que os 20 minutos que eu tinha de direito.
Vossa Excelência,
obrigado,
Vossa Excelência merece.
Obrigado, senador.
Agradeço a Vossa Excelência.